Vida em França.
Neste espaço, a questão da nova lei do trabalho aqui em França, que é abordada hoje por João Matos.
No nosso magazine de hoje, Vida em França, vamos analisar o momento político-social em França depois das manifestações desta quarta-feira, 9 de março, em toda a França. Temos connosco a economista e professora de economia portuguesa na Universidade de Paris, 4º Sorbonne, Cristina Semblano, e Luísa Semedo, doutorada em filosofia política e ética e conselheira das comunidades portuguesas em França. Vamos começar pela economista Cristina Semblano. Como é que viu estas manifestações sobre este movimento de contestação à lei laboral, ao novo Código do Trabalho?
As manifestações foram importantes, como previsto. Previa-se que a mobilização fosse importante, ela foi efetivamente. Fala-se numa mobilização global em toda a França que pode ter atingido 500 mil de pessoas. Houve 3 manifestações em Paris, 100 mil pessoas. Vários liceus e várias faculdades estiveram fechadas. Vimos a participação maciça de jovens, o que é extremamente importante. Tanto jovens, digamos, podemos chamar-lhes os futuros ativos ou então os futuros desempregados, tendo em conta a taxa de desemprego imensa que existe neste país. Portanto, realmente a mobilização foi muito importante. Era o que era expectável. Aliás, veio no sentido daquela mobilização engendrada pela petição contra a Lei de Trabalho, que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas.
Está a referir-se à petição que circulou na internet.
Exatamente, que já tem mais de 1 milhão de assinaturas e, finalmente, digamos que a adesão a essa petição veio mostrar a amplidão da mobilização contra a Lei de Trabalho e ela finalmente veio-se a verificar na mobilização nas ruas de França e nas ruas de Paris. E eu lembro que é apenas uma ante-manifestação, na medida em que a grande manifestação está prevista no dia 31 de março.
Mas para já parece ter havido uma pequena vitória dos manifestantes, porque hoje o primeiro-ministro Manuel Valls já vai receber organizações de estudantes, organizações juvenis, para falarem nomeadamente da questão do emprego a desemprego. E ele quer criar um imposto, uma taxa, a propósito dos contratos CDD, contratos de duração de determinado.
Sim, ora bem, sim, aliás isso foi anunciado em primeiro lugar pela Ministra do Trabalho, Hélène Conneri. Evidentemente este governo veio para a frente com um projeto de lei que ia discutir no Parlamento sem sequer ter falado com os parceiros sociais, portanto trata-se efetivamente de passar por cima das organizações sindicais, passar por cima da concertação social. Eu penso que o que está agora a passar é, o governo verificou o erro que tinha feito, verificou toda a amplidão da mobilização e está a voltar para trás, mas em relação a essa medida eu diria que é uma medida para apaziguar os ânimos, mas digamos, é extraordinário porque essa medida trata-se, portanto, de sobretaxar os contratos a prazo, não é? É uma medida que já começou a ser implementada em 2013, mas com inúmeras exceções. É uma medida que se traduziu apenas por 100 milhões de euros para o Fundo de Desemprego sobre um orçamento de 35 mil milhões de euros.
No fundo, o que o governo quer é que as empresas passem a dar contratos indeterminados e não contratos a prazo.
Sim, mas quer dizer, não sei se essa medida vai ser muito importante, mas o que é extraordinário é que essa medida não faz parte da Lei de Trabalho. Ora, se nós estamos a falar numa negociação da Lei de Trabalho, essa medida não faz parte da Lei de Trabalho. Essa medida não é da competência do Governo, essa medida é da competência dos parceiros sociais. Ela deve ser analisada em sede de concertação social. Portanto, isso aí também é demagógico, não é? As empresas vão pagar mais por empregar, por fazer contratos a prazo. Ora bem, mas as empresas vão pagar muito menos se despedirem. No âmbito da atual Lei de Trabalho, em caso de despedimento abusivo, as indemnizações concedidas pelo Tribunal de Trabalho estão plafonadas em 15 meses, segundo a situação do assalariado, segundo a sua antiguidade. Quer dizer que as empresas podem despedir abusivamente os assalariados, sabendo que no máximo pagarão 15 meses de salário.
E em relação às 35 horas?
35 horas, digamos, estamos a um desmantelamento, estamos a acabar com o desmantelamento das 35 horas. As 35 horas já havia enormes subterfúgios que permitiam escapar, digamos, entre aspas, às 35 horas. Agora é efetivo, as horas extraordinárias poderão ser compensadas e não pagas a uma taxa suplementar, como até aqui. Portanto, isso quer dizer o fim das 35 horas. Há imensas exceções, não há a noção desaparece com esta lei a noção de duração legal do trabalho.
Agora que a senhora fala de exceções, há quem diga também que a França continua a ser um país de exceções, que estas reformas laborais de códigos do trabalho já foram feitas noutros países, como Reino Unido, Espanha, e aqui é praticamente impossível. Porquê?
E Itália. Ora bem, as reformas foram feitas nesses países, sim senhor, foram feitas na Espanha, foram feitas em Portugal, foram feitas na Itália, aliás o governo francês está amplamente a imitar a Itália, mas é assim, eu acho que a problemática é a seguinte, é o pretexto para esta reforma do Código do Trabalho é diminuir o desemprego, é fazer face à importante taxa de desemprego que existe em França. Portanto, eu não creio que este tipo de medidas vá diminuir o desemprego.
Já agora, senhora, como economista e como membro do Bloco de Esquerda, qual seria a vossa solução?
Ora bem, o grande problema do desemprego é o problema do crescimento átono, que nós estamos a observar fundamentalmente na Europa e ainda mais fundamentalmente na zona euro. Nós estamos com taxas de crescimento anémicas, taxas de crescimento que são motivadas grandemente pelas políticas de austeridade que estão a ser implementadas um pouco em todo lado, mais na Europa do Sul, mas também na Europa de uma forma geral. Essas políticas de austeridade estão a ter um impacto direto sobre a procura, quer dizer que elas vão traduzir-se pela diminuição do rendimento disponível das famílias e por mais desemprego, mais precariedade, portanto por uma diminuição do rendimento disponível das famílias e por conseguinte isso vai impactar a atividade económica.
Portanto, há que haver mais investimentos públicos.
Exatamente. Há que haver uma política de procura. Há que haver uma política de aumento de salários e uma política de investimentos. Há que haver um crescimento sustentado para se poder diminuir o desemprego. Reparem, em França é preciso uma taxa de crescimento do PIB de 1,5% para se começarem a criar empregos.
Sim, mas há décadas que a França e a Europa, de uma maneira geral, não conseguem criar crescimento.
Precisamente, não conseguem criar crescimento e estas políticas que estão a ser adotadas de forma cada vez mais maciça, sobretudo depois da crise financeira internacional, estão-se a traduzir pela atonia da procura, estão a impactar cada vez mais os rendimentos e, portanto, estão a impactar a procura. E o que nós estamos a assistir, o que é? É que há décadas, que nomeadamente estamos a falar da França, há décadas que em França está-se a lutar contra o desemprego, ou diz que se está a lutar contra o desemprego, implementando políticas de oferta. Ou seja, está-se constantemente isentar de impostos e de cotizações sociais as empresas para que elas invistam e para que elas empreguem. Ora, o que acontece é o seguinte, portanto, está-se a favorecer a oferta, está-se a considerar que o desemprego é um problema de oferta. Ora, o desemprego não é um problema de oferta, o desemprego é um problema de procura.
Temos que adotar uma política de mais partilha?
Isso é evidente, mas independentemente disso, é necessário apoiar a procura. Não vale a pena estar a apoiar a oferta, não vale a pena estar a conceder isenções fiscais, exonerações de encargos sociais às empresas, porque uma empresa cria emprego quando? Quando tem cadernos de encomendas preenchidos.
Mas o problema também é que a França tem muitos déficits e tem uma dívida pública exponencial.
Exatamente, mas o problema da dívida pública exponencial é que não são estas políticas de austeridade que estão a resolver o problema da dívida. Pelo contrário, a dívida só aumenta com as políticas de austeridade. Nós vemos isso no sul da Europa e verificamos isso em França. As políticas de austeridade vão se traduzir por quê? Exatamente, vão se traduzir e vão impactar diretamente a procura. Impactando a procura, vão impactar o investimento das empresas, vão impactar o crescimento de uma forma geral. Por conseguinte, vão impactar o consumo, né? Vão impactar o investimento, seguinte, vão criar mais desemprego, vão criar mais despesas públicas e vão aumentar os déficits e a dívida.
Cristina Semblano, economista e professora de economia portuguesa na Universidade de Paris, 4º Sorbonne. Estamos com a Vida em França aqui na RFI. Hoje as manifestações e greves do dia 9 de março, esta quarta-feira. Vamos ouvir agora a filósofa portuguesa Luísa Semedo. Como é que viu este movimento social desta quarta-feira?
Eu acho que o movimento social é sempre algo positivo. Significa sempre que a sociedade não está parada e que está atenta àquilo que o governo faz. E, portanto, o movimento social em si, para mim, é sempre algo positivo. Depois, quando disseram que ia haver o movimento social, o Manuel Valls passou a apresentação da lei de dia 9 de março para dia 24 de março. Significa que teve impacto, portanto, acho positivo. Acho que...
Ele vai receber organizações de jovens para tentar resolver a questão do desemprego de jovens, criando uma taxa para o contrato a prazo, chamado CDD, aqui em França. Isto pode fazer as coisas avançar?
Sim, sem dúvida. Eu penso que foi esse o objetivo de ter passado a apresentação da lei do dia 9 para dia 24. Penso que é para dar tempo a haver negociação e para que depois haja o menos repúdio possível a esta lei, não é? Porque este governo não vai poder aguentar com mais um CPU na rua, com mais manifestações, que estão em nessa direção. Agora, se vai funcionar ou não, vamos ver.
Em termos desta reforma do Código Laboral, a senhora que é filósofa política e ética, em termos éticos, como é que vê toda essa questão?
Desta lei do trabalho, acho que isso é que está a ter esta oposição, é o facto de dar mais poder ao patronato e menos poder aos assalariados. Ora, nós sabemos que os assalariados, desde sempre, são a parte mais frágil da cadeia e, ao mesmo tempo, são a parte que mais contribui para a riqueza. Portanto, há aqui uma discriminação, entre aspas, uma falta de hierarquia que deveria ser o assalariado é que deve estar no cimo da decisão e não o patronato. E aqui é uma inversão dos valores, se pode dizer.
Se recuarmos no passado e chegarmos a Aristóteles e a sua ética, a Nicómaco, aí teríamos o problema do que é justo e injusto.
Exato, e que sem dúvidas é injusto. A justiça é uma das capacidades e uma das emoções mais antigas que nós temos. Para mesmo dentro de nós é algo que é quase, que é muito precoce. E, portanto, as pessoas vão para a rua porque realmente veem rapidamente que há uma injustiça, algo que não está a funcionar. Mesmo às vezes não sabem exatamente qual é que são os pormenores da lei, veem muito rapidamente que há ali qualquer coisa que não está a funcionar. E aqui, para mim, a coisa que não está a funcionar é, sem dúvida, o facto de dar mais poderes ao patronato. Dando mais poderes ao patronato, damos menos poderes aos assalariados, que, portanto, deveriam ser aqueles que deveriam estar no centro das negociações.
O no centro das negociações seria, no seu ponto de vista, o homem, o trabalhador que precisa de um emprego, mas precisa também de ter um patrão para lhe dar emprego.
Claro, e é assim, os patrões não devem ser excluídos da discussão. Os patrões são parte integrante da discussão. Agora, o problema é quando na lei eles estão a dar mais poderes a eles do que aos assalariados, porque os assalariados são a parte mais frágil da cadeia, não é? São a parte mais frágil, ao mesmo tempo a parte que mais contribui. E aí é que está a questão.
Acompanharam-nos nesta Vida em França Luísa Semedo, filósofa política e ética, conselheira das comunidades portuguesas em França e a economista e professora de economia portuguesa na Universidade de Paris, 4º Sorbonne, Cristina Semblano, em França.
Vida em França.